um sonho intenso. Brasil.
Apesar de sua fragilidade, as jangadas, construídas com alguns troncos de ipê, também navegam pelo alto mar e às vezes cruzam com os grandes transatlânticos em sua rota.
Raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte.
Será muito pátria mais amada,
idolatrada.
Todos concordam com o governador César Caos. A expansão do Caju é um imperativo. O Ceará, que entra com 70% da cajucultura nacional, realiza a eleição da Rainha do Caju. Simbolicamente, a soberana deverá aplicar uma política do cajueiro que amplie os mercados no país e no exterior. Entre as belas, vence a mais sofisticadamente agreste, a que tem aroma de brasilidade como o caju.
Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é aplicação da lei. É aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Que retrocesso, coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda, cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua. Vale dizer, sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira no outro jornal, e isso aí fica espalhado no Brasil todo. Fonte uma única e falsidade.
Por que não foi aplicada a lei de imprensa?
Boa pergunta para fazer o presidente da República.
E o senhor está pedindo que esqueça a emergência?
Não, estou pedindo, não. Esqueça a minha. Emergência, eu não estou ligando para isso. Esqueça se quiser.
O Distrito Federal jamais vai esquecer o Estado
de Emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem os 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você?
Não sofreu nada que está
falando para mim desse jeito, ainda é medida de emergência.
Cara, bora.
Deixa eu falar.
Pode falar, general. Pode falar.
Então, cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então.
Como repórter da Rádio Jornal, que me disse que o Rádio Jornal me informou que o general...
Modernas, construídas bem de acordo com as exigências do clima.
Terceiro homem, terceiro
entre as quais a do Náutico é bastante frequentada. O apelo do sol, das ondas e da juventude é tão forte como nas mais afamadas praias do sul do país.
Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora, ou vão para a cadeira. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Nós acreditamos no futuro do nosso Brasil. E juntos, em equipe, construiremos o futuro que nós merecemos. Temos o melhor povo do mundo, a melhor terra do planeta. E vamos, com essa nova classe política, construir realmente aquilo que nós merecemos. Estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aí porque acreditam no Brasil. Ninguém vai sair dessa pátria, porque essa pátria é nossa. Não é dessa gangue que tem uma bandeira vermelha e tem a cabeça lavada. Sem indicações políticas, faremos um time de ministro que realmente atenderá às necessidades do nosso povo. Podem ter certeza, vocês podem confiar em nós, porque nós confiamos em vocês. O Brasil será respeitado lá fora. O Brasil não será mais motivo de chacota junto ao mundo. Aqui não terá mais lugar para corrupção. Isso é Lula da Silva. Se você estava esperando o Haddad ser presidente para assinar o decreto de luto, eu vou te dizer uma coisa. News! Sem Folha de São Paulo! Nós queremos essa guerra! Queremos a empresa livre, mas com responsabilidade! A Folha de São Paulo é o maior fake news do Brasil! Vocês não terão uma verba publicitária do governo! Empresa livre, parabéns! Empresa vendida, meus pêsames! Somos amantes da liberdade! Queremos a democracia e queremos viver em paz! Nós amamos as nossas famílias! Nós respeitamos as crianças! Nós respeitamos todas as religiões! Nós não queremos socialismo! Nós queremos distância de ditaduras do mundo todo! Amigos da Paulista e do Brasil, eu muito obrigado a todos vocês! E vamos, juntos, trabalhar para que no próximo domingo, aquele grito que está em nossa garganta e simboliza tudo que nós somos, seja posto para fora. Brasil acima de tudo, inteiro acima de todos, a vitória! Valeu, um abraço, Brasil!
A imagem do cordeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Oh, pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, de amor eterno seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada.
Thank you. Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. E hoje vão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional.
Quantas pessoas foram presas?
Não sei quantas. Quantas estiverem aqui?
Acorda, amor.
Onde é que nós estamos?
Que o bicho é brabo e não sossega.
500 quilos de explosivos e em poucos segundos, parte da arquibancada do estádio Castelão veio abaixo. A implosão na manhã de ontem foi acompanhada por centenas de moradores.
O trabalho da MC começou bem cedo. Às 6 da manhã, o trânsito já estava interditado. Todas as casas a menos de 200 metros do local da explosão foram desocupadas. Nesta aqui, eram 8 pessoas para sair. Antes, eles seguiram as recomendações e desligaram os eletrônicos da tomada. Raimundo Silo não se incomodou muito em ter que passar a manhã de domingo em outro lugar.
É o progresso, né? Eu vou para casa da minha filha, né? Quando houver a implosão, aí eu volto.
Ao contrário da mulher dele, que queria dormir um pouco mais.
Nem o cachorro está querendo sair, né?
O cachorro está querendo sair de casa.
As famílias retiradas tiveram a opção de ficar em uma tenda. A operação externa para a implosão envolveu mais de 240 pessoas.
É uma operação conjunta, né? Corpo de Bombeiros, Defesa Civil do Estado, Polícia Militar, AMC, ETUFOR, SAMU, Consórcio Castelão. Então, cada um dentro da sua atribuição, né? E dentro do que está previsto no plano, está cumprindo.
Tudo pronto para a implosão. Trânsito interditado, casas desocupadas, as câmeras de televisão já estão posicionadas para registrar o momento. Esta é a última imagem deste trecho da arquibancada do Castelão. Em poucos minutos, deste mesmo ponto, só será possível ver muito entulho e um vão de 130 metros. Às 9 horas, começou a contagem regressiva. 3, 2, 1. E a explosão. Câmeras dentro. E fora do estádio registraram a implosão por vários ângulos. Uma mulher de 70 anos passou mal logo após a explosão e foi levada de ambulância para o IJF. Quando a nuvem de poeira começou a baixar, várias pessoas que acompanhavam o trabalho tentaram invadir o estádio. A Defesa Civil e a Polícia Militar tiveram que agir.
Não pode, né? Por questão de segurança dos próprios municípios.
A maior preocupação dos engenheiros era não comprometer o prédio da Secretaria de Esportes, que fica bem na frente da arquibancada implodida. O objetivo foi alcançado.
Na primeira avaliação, não teve nada dentro da Secretaria, nada atingiu. Parece que o resultado foi totalmente certo, totalmente correto.
No espaço da antiga arquibancada será construído o edifício central do Castelão, que vai abrigar as cabines de imprensa, área VIP e as salas de controle. O trabalho só vai começar depois da limpeza da área.
A gente prevê aí concluir toda essa parte de limpeza em torno de 30 dias. É muito entulho que tem que ser retirado e o que a gente deseja é concluir toda essa obra aqui do Estádio Castelão até dezembro de 2012.
Ao todo, são 10 mil toneladas de concreto, material que será reaproveitado na obra.
Já começamos um processo de limpeza da área, de remoção desse entulho para a nossa central de reciclagem e esse material vai ser todo triturado e reaproveitado aqui dentro do próprio canteiro mesmo.
Levantava, tirava o goleiro na cabeça e ia para trás. 7 mil presos, eu fiz isso, respeito. Preso na média curta, não regi.
centímetro aí pra cima vai bem. Agora, muita ingerência por parte inteiro desses penitencialistas de asfalto que estudou na Suécia, na Suíça, na Alemanha, etc.
Pelo relato dos presos, a violência começou aqui nessa escadaria de acesso ao segundo andar. À frente dos PMs estava uma unidade de elite, o GAT, sob as ordens do comandante Vanderlei Mascarenhas. Os presos contam que muitos feridos foram lançados dos andares mais altos pelo buraco do elevador. Ainda segundo os presos, o grande massacre foi aqui no terceiro andar. Só nesta cela, 7 pessoas morreram.
Tinha um pano aqui, eles abriram e enfiaram a metralhadora aqui e mataram todo mundo.
Nesta cela 9375 moravam 14 presos. Todos foram mortos. Aqui dentro, a marca de violência por toda a parte. Veja só, esse colchão todo sujo de sangue. Na parede, muitas marcas de tiros de metralhadora. Os presos contam que alguns tentaram se proteger aqui em cima da cama e foram metralhados de baixo para cima. Você pode notar que aqui com as marcas do tiro, indicando que o sentido foi de baixo para cima. Quem escapou da morte traz no corpo as marcas da violência. Como é que você conseguiu escapar?
Tinha acabado a munição.
De quem?
Dos policiais.
O que foi isso aí, amigo? Explosão de quê?
Uma bomba de gás que eles jogaram na concha lá embaixo.
Uma das maiores brutalidades aconteceu nesse corredor com as pessoas que estavam feridas. Os próprios presos eram obrigados a carregá-los até esta sala, a barbearia do pavilhão 9. Depois, os PMs jogavam os cães aqui dentro. Por que jogavam os cães aqui dentro?
Para eles não ter o trabalho de matar, eles deixavam os cachorros fazer isso.
recebeu a notícia do incêndio em Paris. Uma notícia que ela temia receber.
Sempre sonhei com incêndios no museu. Muitas vezes escrevia, telefonava e perguntava se tudo estava funcionando bem, os extintores, tudo, mas não na décima. Passei uma noite muito angustiada sem saber por quê, antes de ter a notícia. Mas sonhei muitas vezes. Muitas vezes que o fogo é uma coisa terrível. Não, eu não sei. Destruído assim em poucas horas, tudo virar cinza. Um trabalho assim de tantos anos, de tanto tempo. E o nosso patrimônio também. Não era um patrimônio muito grande, né? Muito rico para o museu. Mas com obras bastante importantes de artistas do nosso século. Como tudo isso de repente vira cinza. Tudo isso que é muito mais importante que a vida de qualquer um. É para entrar no desespero e é o que eu estou tentando evitar.
Nilmar Muniz Sodré disse também que agora é começar tudo outra vez. Um objetivo que já é de todos.
Olha, eu acho que nós vamos lamentar para o resto da vida o que aconteceu. Mas chegou o momento de sermos objetivos e vamos organizar uma comissão que vai planejar tudo o que a gente vai ter que fazer daqui para frente. Uma coisa já é definitiva, não vamos parar. As exposições que puderem ser feitas aqui no Bloco Escola serão feitas. Agora as atividades cinema continuarão e tudo mais.
A memória cultural internacional deste museu foi embora com o fogo. Agora, o problema não é pensar em termos de perda. Nós temos que pensar em termos de reestruturar e de reconstruir o mais depressa possível.
Todos nós pensamos em ajudar o mais possível. Organizar uns concertos, umas representações com um preço de admissão muito alto para dar todo o dinheiro ao museu.
Nós queremos que o povo desta cidade do Rio de Janeiro considere também uma causa sua o que se passou com o mais bonito museu de arte moderna feito.